Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação das cotações. Veja os destaques. Mercado do boi abre a semana com poucos negócios e cotações levemente pressionadas. Movimento intenso de baixa do açúcar em Nova York perde força com novos números da produção da Índia. Mais um dia de alta para o café, mas pouca disposição para vender os 15% da safra que faltam negociar. Exportações de milho em dezembro perdem fôlego. Demanda brasileira por soja deve aumentar com novos investimentos até 2027. E o mercado do boi gordo abriu a semana com poucos negócios e cotações sem grandes mudanças. De acordo com a Scott Consultoria, muitas indústrias continuam fora das compras em São Paulo e os bois negociados abriram com queda de R$ 3,00 por arroba. As escalas de abate no estado estão em média para 10 dias úteis. Vamos conferir as cotações do mercado do boi gordo. Em Barretos, São Paulo, R$ 309,00, cotação em queda. Triângulo Mineiro também queda, negócios fechados a R$ 307,00. E em Redenção, no Pará, o preço despencou, R$ 269,60 por arroba. E o Iago Travagini, lá da Agrifato, conversou com a Letícia Guimarães durante nosso boletim de mercado do boi gordo nessa segunda-feira e confirmou que depois de um recorde de 26 semanas consecutivas de alta, as últimas duas semanas foram realmente de pressões intensas nas cotações, perdas de 10% nos preços nesses últimos 15 dias. Mas será que essa queda do boi gordo acabou puxando junto o preço da reposição? Veja o que disse o Iago Travagini a Letícia Guimarães.
Olhando da perspectiva de reposição, a gente, enquanto vê o boi gordo caindo mais, a reposição, apesar de cair nesse momento, principalmente em reais por quilo, em reais por cabeça não recua tanto. A gente consegue observar agora, especificamente na parcial de dezembro, ainda é uma valorização dos preços da reposição durante agora esse mês de dezembro, em comparação a novembro, enquanto aqui o boi gordo cai. Então, a gente está vendo um ágio do boi, do bezerro sobre o boi gordo voltando para o nível de 30%. O bezerro sofre menos pressão e, particularmente, a partir de agora, principalmente olhando para o que aconteceu nos últimos 2 anos aí do descarte de fêmeas, a gente vai cada vez mais ver o bezerro mais forte, subindo mais ou caindo menos do que o preço do boi gordo. É natural que isso aconteça, porque a gente descartou e está descartando fêmeas já fazem quase 24 meses consecutivos. A gente ainda está vendo esse cenário de descarte de fêmeas acontecer durante esse segundo semestre de 2024. E isso leva automaticamente a uma menor oferta de bezerros. E a categoria que primeiro sente a virada de ciclo é o bezerro. Então a gente está vendo aí um bezerro ainda relativamente firme, voltando para esse nível de ágio que é mais próximo da média histórica, de 30%, né? E esse é um ponto que acho que vale chamar a atenção para esse processo que está acontecendo. O bezerro vai ser a primeira categoria que vai sentir a virada de ciclo, a restrição de oferta. Ele obviamente sente a melhora da demanda com a alta do boi gordo, o recriador vem buscar mais bezerro. Mas hoje o que a gente está vendo é um bezerro que está se mantendo um pouco mais firme do que o boi gordo. Ele sente a pressão sim, é natural que sinta, porque o recriador, se ele vê o preço do boi dele cair 10%, ele não vai querer pagar 10% a mais pelo bezerro. Mas é natural que agora a reposição seja um ativo cada vez mais buscado, e eu acho que até da perspectiva de restrição de oferta.
E nessa segunda-feira, a SESEC, Secretaria de Comércio Exterior, apontou o volume de embarques nas duas primeiras semanas de dezembro da carne bovina brasileira, 89,3 mil toneladas. A média diária exportada no período foi de 8,9 mil toneladas, 14% menos do que nesse mesmo período do ano passado, quando a média era de 10,4 mil toneladas. Os preços médios da tonelada da carne melhoraram, quase 8% segundo a SESEC, de $4.500 em 2023 para $4.900 por tonelada, média do preço da carne praticada. E hoje, no mercado lá na B3, um dia positivo para as cotações. Dezembro, R$ 311,50, subindo quase 1%. Janeiro, R$ 314,072 de alta. E o fevereiro, R$ 316,081 de elevação. Muito bem, vamos agora ao mercado do açúcar. Açúcar em Nova York acabou encerrando com leves quedas nessa segunda-feira, depois de registrar baixas bastante intensas, de mais de 1% nos principais contratos. De um lado, o mercado está aliviado com a produção aqui no Brasil e principalmente a boa expectativa da próxima safra, mas agora a preocupação é com a Índia. Segundo o site Barchart, a revisão na produção da Índia não foi capaz de reverter o cenário negativo de hoje, mas acabou ajudando aí a reduzir o tamanho das perdas lá na Bolsa de Nova York. A Federação Nacional de Cooperativas Produtoras de Açúcar relatou uma queda de 18% na produção entre outubro e dezembro desse ano. Olhando então as cotações lá na Bolsa de Nova York, quedas variando de 0,08 pontos a 0,06 pontos, março 20, 68 centavos de dólar por libra peso e o maio 19 e 20 centavos de dólar por libra peso. E está na hora da gente falar do mercado do café. O mercado do café trabalhou em alta nas bolsas internacionais. A preocupação com uma oferta limitada está assegurando aí os preços, essa alta dos preços que vem sendo registradas. De acordo com analistas, outro ponto que movimentou o mercado hoje foi novamente o clima aqui no Brasil, com expectativas de chuvas abaixo da média, o que poderia influenciar aí na produção de café aqui no Brasil. De acordo com o boletim do escritório Carvalhais, já existe um consenso de redução na produção de café do Brasil para a próxima safra, mas números confiáveis mesmo, segundo o boletim, a gente só vai ter a partir de março de 2025. Até lá, teremos que conviver com fortes e rápidas oscilações lá na Bolsa de Nova York. E olhando para as cotações, dá para a gente entender essa movimentação. Hoje, altas em torno aí de 700 pontos, quase 800 pontos nos principais vencimentos. Café para dezembro fechou a 3,28, 3 dólares e 28 centes. O março, 3,27. O maio, 3 dólares e 24 centes por libra peso. São os números do café. Sobre o mercado físico, segundo o relatório da Paine Consultoria, a disponibilidade de café está de fato muito baixa e só a partir de janeiro que os produtores devem retornar ao mercado para negociar os 15, 20% de safra que ainda não foram vendidas. Enquanto isso, os preços vão se consolidando em patamares recordes. Vamos ver os preços nas principais praças do Brasil. Lá em Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.145, alta de 3,87%. Varginha, também lá no sul de Minas, R$ 2.200 a saca de 60 quilos, alta de 2,33%. Em Franca, R$ 2.270, uma alta de 1,7%. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o diretor da Paine Agronegócio, Vicente Izotti, explica os preços no mercado físico e também lá na Bolsa de Nova York. Segundo ele, enquanto o mercado físico deve ter baixa disponibilidade aí para os negócios, o mercado futuro tende a ficar mais sensível às oscilações de preços, principalmente com as informações chegando sobre as safras, as lavouras aqui no Brasil. Vamos ver o que o representante da Paine falou para a repórter Rafaela Ribeiro.
Sobre essa questão da volatilidade, né? Até o dia 20, o mercado ainda vai ter algum tipo de negociação, tá? Depois do dia 20, aí só vai ter presente o comprador que realmente deixou para a última hora para realizar a comercialização. Dito isso, o mercado vai ficar muito mais exposto ao mercado especulativo, ao mercado de bolsa, porque o mercado físico tende a ter essa semana, se encerrando no dia 20 agora, na sexta-feira, até o dia 6 de janeiro, né, como um período de férias, um período de menos atividade no mercado físico. Mas o mercado de bolsa está aí de segunda a sexta. Então, pode ser que se o mercado especulativo quiser aumentar as suas posições compradas ou reduzir, o mercado talvez tenha movimentações mais intensas, já que o mercado físico vai estar em férias, né? Normalmente, vamos colocar assim, via de praxe, né? O que que acontece? Nesse período, o mercado perde a liquidez e perde as movimentações, fica um mercado mais lento. Provavelmente é isso que deve acontecer, mas você vai estar exposto ao mercado especulativo, como eu comentei.
E as exportações de milho aqui no Brasil também estão mais lentas. Segundo a Cexex, dados apontaram recuo aí de 21% na média diária exportada nos 10 primeiros dias do mês de dezembro. O preço médio pago pela tonelada do milho exportado também recuou 6,7% na parcial do mês. Lá na B3, o dia foi negativo para os preços, quedas de 0,66% para janeiro a R$ 74. O março, 73,12, queda de 0,77%, e o maio, 72,51. Isso é reais por saca de 60 quilos, queda de 0,26%. E no mercado futuro em Chicago, os preços do milho tiveram leves altas, de 2 a 3 pontos nos primeiros vencimentos. O apoio vem da boa demanda pelo milho americano nesse momento, o que ainda limita o movimento de alta é a pressão sobre o mercado da soja. Na tela você confere comigo, reações para março de 3 pontos a 4 dólares e 45 centos por bushel, para maio 4,51 alta de 2,5, para julho 4,55 alta de 2 pontos. Muito bem, agora a soja. Um estudo do Itaú BBA apontou o crescimento no esmagamento e na exportação de soja para os próximos 2 anos. Isso mesmo, de acordo com o relatório, 13 novos projetos irão investir 11 bilhões de reais para elevar a capacidade de processamento das indústrias em mais de 11 milhões de toneladas de soja até 2027. Parte dessa expansão se deve ao incremento do uso de biodiesel no Brasil. Já as exportações de soja no Brasil deverão crescer também, mas principalmente no Mato Grosso, que deve adicionar quase 10 milhões de toneladas de excedente exportável, segundo o estudo. Porém, estados como Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás deverão reduzir suas exportações até 2027 por conta do uso de grãos para o processamento. O relatório também projeta o que pode acontecer com a produção de óleo de soja, principalmente para a produção de biodiesel e também de farelo de soja. Vale a pena conferir as informações que já estão no site noticiasagricolas.com.br. Mas enquanto a demanda não cresce, o tamanho da próxima safra no Brasil preocupa, não só pelo maior volume, mas também por conta de uma logística limitada, do clima, que, segundo análise da Agriinvest, do Eduardo Vanin, pode reservar aí uma safra mais úmida, e também da concentração da colheita, que esse ano está bem apertada. Fatores que podem, segundo Eduardo, pesar sobre os preços no Brasil. Veja o que o Eduardo Vanin disse a Carla Mendes em entrevista ao Notícias Agrícolas.
É o tamanho da safra. Isso é o que importa. É a logística. O que que pode impactar? Safra grande é frete caro. Não tivemos isso esse ano. Concentração de plantio, concentração da colheita, provavelmente uma safra úmida. Não foi o caso desse ano também, foi uma safra seca. Os mapas mostram que janeiro deve chover mais que o normal, fevereiro também. Enfim, você tem todos os ingredientes que são negativos para a formação do preço na boca da safra. Frete, questão de armazenagem, a safra é maior, e a cobertura da China, que está bem avançada para fevereiro, março e abril. Enfim, amigos, tem que ficar bem atento. A boca da safra pode não ser um bom momento para você segurar a sua soja. Ah, preciso vender em fevereiro. Pô, agiliza, agiliza. Não, não, já vende bem, estou tranquilo, minhas contas estão pagas até abril, sei lá, e posso segurar a minha soja para maio, junho, julho. Qualidade, espaço, enfim, tem tudo isso. Corredores de exportação, onde você está? Você está no corredor que fecha cedo o programa da soja para abril do milho? Atenção, atenção, esse ano foi tranquilo. Agora, o ano que vem, temos 2 pontos. O programa da soja é muito grande, o programa do milho já está sendo construído mais cedo. Vai virar mais cedo
Olha só, sim.
soja para o milho.
E o dia foi negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago também. A soja acabou perdendo força diante das quedas registradas no mercado de óleo. De acordo com as informações, o óleo de soja perdeu força diante das notícias vindas do governo de transição lá nos Estados Unidos, com a equipe do presidente Donald Trump afirmando que irá reverter algumas políticas ambientais do governo Biden. Menor incentivo, portanto, para os biocombustíveis, pressão negativa sobre o óleo. Pressão também vindas sobre incertezas sobre as relações entre China e Estados Unidos e safra grande aqui na América do Sul. Com isso, as cotações recuaram entre 6 e 9 pontos nos principais vencimentos, janeiro fechando a 9,82, o março 9,86 e o maio 9,96 por bushel. Muito bem, agora o mercado financeiro. A previsão do mercado financeiro para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para esse ano aumentou de 4,84% para 4,89%. Para 2025, essa projeção da inflação ficou em 4,6%. A estimativa está no boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, esse boletim que traz as expectativas para os principais indicadores econômicos. A Selic, taxa básica de juros, deve encerrar o ano de 2024 em 12,25%, mas foi projetada em 14% para o final de 2025. Previsão do dólar está em R$ 5,99, em R$ 5,99 para o fim desse ano. Para 2025, estima-se que a moeda americana fique em R$ 5,85. No entanto, o dólar hoje fechou a R$ 6,09 e bateu um novo recorde nominal com o fiscal no radar, obviamente todo mundo de olho nas discussões sobre as alterações propostas pelo governo em votação lá no Congresso, e também um mercado que acabou subindo mesmo depois da intervenção do Banco Central com os leilões. Teve até leilão extra de dólar hoje. O dólar fechou a R$ 6,09, uma alta de 0,99%. E com essas informações encerramos mais um fechamento de mercado. Espero que vocês tenham gostado. Fica o convite para que vocês assistam a todas as entrevistas e confiram todas as reportagens no site Notícias Agrícolas. Até a próxima!